Estamos começando mais um Bill e Ted Podcast aqui pra você nas redes. E estamos aqui junto com meu amigo Márcio Finotti
e Diego Ribeiro.
Hoje com uma presença ilustre na nossa mesa.
Deixa eu falar?
Pode falar.
É meu parceiro, é meu brother aí, camarada de toda a vida aí, o William.
Aê!
William!
Quero barulho pro
meu! Ô, louco!
Olha o sobrenome dele, William Vitória.
Porque caraca,
hoje
meu.
A gente vai falar um pouquinho da história dele aí. Muito é boa a história aí. Dele. Eu fico horas ouvindo ele falar, cara. Muito interessante. Vamos dizer assim, é um progresso que ele teve. Ele saiu de um... Lá de Goiás, né? Veio lá de Goiás, foi pra Brasília. E aí depois você vai desenvolver um pouco essa conversa, tá, William?
Com certeza.
E a princípio aqui eu quero dizer, muito obrigado pra você que tá assistindo a gente aí, tá assistindo a gente, nossas redes sociais, tá nos ouvindo no Spotify, no iTunes aí. Galera, obrigado mesmo, viu? E...
se inscreve.
E os cortes também, pessoal que tá gostando dos cortes aí, tá ficando muito legal também. E vamos dar início, então, porque eu falo demais, né? Já falaram que eu falo
isso
muito,
aí.
Né?
William, nós sabemos que você trabalha na área de saúde, por favor, cara, se apresenta aí pra gente.
Primeiramente, gente, quero dizer boa noite pra vocês, boa noite aí vocês que estão em casa nos assistindo, e dizer que é um orgulho estar com o Márcio e com o Diego aqui e ter essa oportunidade de poder falar um pouco da minha vida, da minha trajetória e da minha experiência de vida. E dizer a vocês que sou grato, né?
Que isso,
por essa
mano,
oportunidade. Estamos aí. Caramba. O que vocês vão falar ou somar? Vamos trocar essas ideias.
Cara, obrigado por você ter um tempinho assim. Eu sei que tá corrido sua vida, hospital, casa, negócios, tal. Cara, obrigado por você ter tirado esse tempinho para falar com a gente aqui. É muito importante para nós, viu?
Sim.
Saiba disso.
É uma moralzona que você tá dando para nós, né? Nós
caramba.
Não. Para quem tá, a turma tá assistindo aí, né? Porque o último episódio teve uma cena aqui que nós queríamos tomar um negocinho e daí não rolou, viu, Will? Mas hoje nós vamos tomar um cafezinho.
O café vai.
Um café.
Café família, né?
Café família.
Eu não vou tomar café agora, não. Tô de boa.
Um friend family. Olha o John, dá um oi pra câmera aí.
Um café gostoso.
Tamo junto. Com muito amor, forte, café forte.
Ô, William, mas com quantos anos você foi pra Brasília, cara? Como é que foi essa trajetória?
Não, conta assim? Do Goiás primeiro. Não.
Ah, tá.
Como que foi, William, vivendo no Goiás? Porque a galera fala que o Goiás é tipo...
A terra do piqui.
A terra do piqui.
Ô, oh, com certeza. O goiano, ele consome muito piqui, né? O goiano sem
negócio
piqui...
Negócio azedo, né, cara? Amargo, né?
O goiano sem piqui, ele não é goiano. Ele tem que ter o piqui. Então, a gente espera a época do piqui, né? Pra poder saborar essa fruta que é do Cerrado Goiano. E com ela a gente faz muita coisa, né?
Caramba, cara.
O aroma, o cheiro.
Ó, tem uma farinha que tem aquele... O piqui junto é muito bom, cara. Ele trouxe na última viagem que ele foi lá. Muito bom.
Caramba. Minha mãe, ela tem, assim, várias culinárias com piqui. Eu vou falar, o frango pra mim com piqui é a melhor comida. Tirando o arroz, né? E tirando a fruta também sozinho. E lembrando que o piqui, ele contém espinho, que se você não ter cuidado na hora de comer, pode pegar a sua língua, entendeu?
Caramba!
Eu fiquei sabendo isso aí, ele ofereceu lá pra comer o piqui, eu falei assim, vê lá como eu comi esse negócio, rapaz, você é louco?
Você acredita que eu nunca comi piqui, cara? Nunca comi piqui.
Eu tenho na minha casa, vou trazer pra você.
Aí, ó, pronto, patrocínio aqui, o Will. O Will também tá ajudando aí, né? Dando uma patrocinada na gente.
Vai ter uma reforminha, né?
Vai ter uma reforminha. Vamos, próximo episódio aí, a gente já... Próximo não, né? É, próximo
em
episódio.
Em breve.
Em breve vamos estar com material novo aí. Graças ao Will, que tá dando essa moral pra gente aqui. Não tanto nessa parte de material, mas tá aqui, cara. Que é o maior... Como fala? A galera fala que o maior investimento que a gente tem é o tempo, né?
Com certeza.
E é o tempo que você tá doando pra gente aqui. E Will, como que foi... Depois de sair do Goiás, é um velho.
Então, lembrando também que Goiânia é a cidade das mulheres bonitas. Bem falado, né? E lembrando também que hoje se tornou a cidade do sertanejo, né, Márcio? Até já falei pro Márcio para ele ter uma oportunidade de ir lá conhecer, que tem muita coisa a ver com a música, né?
Goiânia é o...
É a cidade que hoje se investe.
Né?
O sertanejo,
a galera do sertanejo, né? O pessoal que tá envolvido nessa área ali.
Nós temos vários cantores, Leonardo, Zezé de Camargo, Luciano, Chris e Ralph, que apesar são goiano, porque são tocantins, mas são goiano. E Bruno Marrone, né? Pô, e mais outros
tem
e outros cantando.
Do Maria Mendonça. Eu adoro, cara. Que é aquela. Tive um sonho ir pra Nova York. Eu adoro essa música, meu.
E pra quem não sabe, o Will também esteve lá nos States também, né, Will?
Pô, já tive a oportunidade de conhecer alguns lugares, né? Não. E essa oportunidade da minha vida foi muito bom, porque eu era um menino muito sonhador. Vim de família humilde, pobre. Morava no interior do estado de Goiás, que se chama Cidade de Rio Verde, que hoje é uma cidade grande, com mais de 200 mil habitantes. E lá a gente viveu uma fase difícil da nossa vida, mas com isso eu atirei, vamos dizer, eu aprendi que a gente pode vencer na vida, graças a Deus.
Disso, né?
Na década de 88, mais ou menos, um ano meio difícil, mas a gente conseguimos superar essa fase difícil da vida. E eu tive uma infância assim, como diz, que eu não sabia o que era ter algo, ou algum brinquedo, ou poder saber o que, que é um shopping, saber o que, que era uma viagem, um prédio, entendeu? Caramba, a gente tinha aquele sonho de menino. Então, eu saí do estado do interior de Rio Verde para Goiânia aos 14 anos. Chegando lá, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma tia minha em Brasília. Então, de 14 para 15 anos, eu fui para Brasília. Cheguei em Brasília, olhei aquela cidade grande, né? Falei, meu Deus, será que eu vou aprender a andar aqui? Peguei ônibus, né? Fui.
Você viajou sozinho até
sozinho.
Lá?
Sozinho.
Sozinho?
Sozinho.
Naquela época era mais comum acontecer isso.
É, sim.
Porque se for no tempo de agora, o pessoal
quem
fala
vê,
assim,
quem
ah,
vê,
não,
pensa, o cara denunciando a idade
14
do
14 anos,
aqui,
vai viajar. Não, mas eu também sou velho, dá licença. Respeita minhas entradas.
Respeita o dinossauro aqui na mesa. Pô.
Naquela época era normal, cara, você escrevia uma carta e falava assim, ó, tá autorizado meu filho viajar sozinho, não tem problema
na
não.
Na minha época, sabe o que tinha? Na minha época tinha escrever carta pro Gugu pra voltar pra terra.
De volta pra minha terra, é verdade, de volta pra minha terra.
É mesmo. Entendeu? Ô Will, e daí, cara, você chegou lá na cidade dos nossos políticos brasileiros.
Isso. E aí ótimo. Eu tinha uma tia que ela é fundadora de Brasília, ela foi pra fundar Brasília. E lá ela trabalhava como copeira do ministro, meu tio era agente de portaria do ministro. Duas pessoas que eu convivi e aprendi muito. E aí minha tia chamou pra gente trabalhar com vender lanche na porta de um hospital universitário, que era um hospital escola, que tem lá na 405 Norte de Brasília, um hospital famoso. E o meu destino foi Asa Norte 405, porque Brasília ela é formada o quê? Plano piloto. Então, é um avião, né? Asa Sul, Asa Norte e o plano piloto, que é a gabine do avião, que é onde fica o presidente ali.
Olha que interessante.
Caraca, meu!
Um estudo de geografia agora.
Boa, da hora pra caramba.
História e geografia junto.
Uma cidade difícil de se locomover, mas com o tempo eu fui aprendendo, porque era tudo quadra, né? Quadra. E eu lembro que pra chegar ao plano piloto da onde minha tia morava, dava 30 minutos a pé. Era muito próximo, né? Aonde que o presidente tava.
Caramba.
Então eu adquiri esse conhecimento. E aí, aos 14, pros 15 anos, eu fui vender lanche na porta de um hospital. Aí eu comecei ganhando dinheiro. E graças a essa minha tia aí, ela me deu essa oportunidade, né?
Ela já tinha esse negócio?
Não, ela tinha parado esse negócio e precisava de alguém pra ajudar ela.
Ela fazia antes, já sabia como é que tinha que ser executado. E ela te passou a ideia e você foi lá e começou a fazer.
Isso. Legal, e aí ela falou, meu filho, o que você fizer, metade do lucro é meu, metade do lucro é seu. Tive a oportunidade, que foi na época da transação do dinheiro, que foi a mudança, né, do cruzeiro
pro
real, né? E lá a gente vendia, vamos pôr assim, bastante coisas, que era café, tapioca, bolo, salgado, refrigerante, era o dia todinho. Então eu começava às 5 horas da manhã e até 6 horas da tarde vendendo, né? E aí eu falei, vou estudar. Aí eu fui fazer um supletivo, porque eu estava meio atrasado nas escolas. Comecei a estudar. E comecei a ganhar dinheiro que, vamos pô, na época do começo do real, eu ganhava por dia 1.200, 1.300, 1.400 reais por dia.
Caraca, Will.
Então eu chegava no fim do dia, eu tinha um bom dinheiro. Eu lembro que o salário mínimo era 60 reais. Eu tive assim, a oportunidade de falar, não, mãe, vou mandar um salário mínimo para a senhora... Eu mandava,
mas entendeu? Mas é mil cruzados ou
reais?
Mil reais?
Era uns R$1.200.
E 1.900 e alguma coisa.
1.994.
Caraca, quando eu nasci, meu.
Meu, e o real foi quando era eu nasci. Foda. O real era 1 a 1 com o dólar.
Era.
Um menino.
1 a 1 com o dólar.
Um menino de 15 anos.
Que delícia.
Cara, com um moleque de 15 anos, porra.
É. Só que assim, eu era aquela pessoa que eu não tinha vergonha. Eu colocava o saco nas costas, saía no refrigerante, levava pro carrinho. Fazia café de manhã, nós ralava mandioca, fazia o famoso mané pelado, que é o bolo de mandioca. Caramba. Porque Brasília, ela é, tem um nome assim, cidade dos candangos.
Mané pelado, olha o nome do bolo, velho.
Então o pessoal gosta de comida nordestina, comida baiana. Sim. Então a gente vendia tapioca, vendia esse bolo que era o bolo de macaxeira que o povo gostava. Inclusive eu tinha uma prima que ela morava em Goiânia e trabalhava de enfermeira em Brasília. Ela não via a hora de chegar lá na minha tia pra comer esse bolo, entendeu? Caraca, é um bolo
típico lá da...
Típico,
da...
entendeu?
E todo dia era uma venda...
Todo dia a gente fazia de 3 a 4 tabuleiros desse bolo. Tudo na mão, ralava mandioca.
Nossa,
cara. Ficava 2 horas, até 3 horas da manhã esperando os bolos assar pra no outro dia poder vender esse bolo, entendeu?
E você pegava que hora pra começar a trabalhar?
Eu levantava 4 horas da manhã, pra 5 horas da manhã tá lá.
Você tinha 14, 15 anos?
15 anos.
Caramba, quem tem essa responsabilidade hoje?
Ninguém.
Um adolescente vai falar assim, eu vou pegar e vou fazer as vendas e eu vou ajudar minha família. E né, você falou, mando dinheiro pra minha mãe em Goiás.
Isso.
Quem que pensa assim, né? Fala assim, eu tô ganhando dinheiro, eu quero que você... né?
É.
E aí eu tinha um sonho, né? Que
de ir pra Nova York.
Quando a gente era criança...
Levar a namorada?
Quando a gente era criança, a gente prometeu. Eu lembro assim, nós éramos 4 irmãos. Um era responsável do carro pra minha mãe, outra casa e um telefone. E eu fiquei na responsabilidade de dar o telefone. Então, o primeiro dinheiro que eu fiz foi lá comprar um telefone pra minha mãe, que naquela época era dinheiro. O
telefone era um terreno naquela época. Era.
Eu lembro que eu paguei no telefone ainda de 6 a 7 mil reais.
Caraca, mas telefone fixo ou aquele...
Fixo.
Era a linha, né?
Caraca!
A linha era caro.
Então foi um dos primeiros sonhos que eu pude realizar, logicamente. E fui trabalhando, fui estudando, e os anos foram passando, nesses 3 anos eu fiquei em Brasília. E aí eu decidi, assim, minha tia ela veio ficar doente, e eu falei, trabalhando na porta do hospital, eu falei, vou estudar, vou fazer algo que eu quero. Eu quero ser alguém da saúde, eu quero salvar vidas. Aí eu fui pra Goiânia, e lá em Goiânia, eu fui trabalhar...
Você voltou pra lá.
Isso, fui trabalhar de chapa com meu pai na praça, fazer mudança. E aí comecei a estudar nessa escola técnica, né? Que era o curso técnico de enfermagem com o segundo grau. E nesse tempo eu ia pra escola, eu comprava salgadinho, fazia doces, que era, vamos pôr, ovo de Páscoa, essas coisas. Eu ia, durante o recreio ali, eu vendia pra todo mundo.
Caraca, então eu... você já tinha malícia de negócio,
tinha.
Veio pronto pra ganhar dinheiro e continuar estudando, é isso.
E assim, então eu ia pra escola, eu ia com muita sacola, né? Enfrentava um ônibus que levava 3 horas pra mim chegar na escola. Eu pegava 1, 2, 3 ônibus. Então era uma viagem pra chegar nessa escola todo dia. Mas com sacola ali na mão e tal. E durante o recreio eu vendi, fui estudando e falei, vou fazer esse curso. E eu tinha um sonho de trabalhar na polícia, no hospital da polícia. E como eu tinha meus primos, que também foi fundador do Tocantins, e eu tive essa oportunidade de ir para Palmas depois do meu curso. Aí eu consegui comprar um carro, tirar minha carta de motorista. Eu lembro que o primeiro carro que eu tive foi minha Brasília Amarela.
Da hora demais, cara.
Lá em Goiás, então, tem um hospital militar, é isso? Da polícia militar?
É que todos os estados têm hospital militar.
Tem em Palmas?
É, todas as capitais têm hospital militar. São Paulo, Brasília, Goiânia, todas as capitais têm hospital militar. Que...
Desculpa, nessa parte eu falhei. Eu não estudei isso antes.
E aí eu conversei com a minha prima em Palmas, né? E falei pra ela que eu ia... pra lá pra prestar concurso. E fui pra casa dela. Cheguei lá, estudei, né? Fiquei estudando. Fiquei durante 6 meses em Palmas. E aí eu tive essa oportunidade de passar no concurso. Aí eu tava me preparando pra... como eu vou dizer? Pra mim fazer a prova física, né? Quando eu ia fazer a prova física, meu avô aqui em Arara sofreu um AVC, né?
Ah, então você tinha família aqui em Arara?
Tinha, meus avós e tal. E aí minha tia ligou pra mim pedindo a oportunidade de eu vir cuidar dele. Nesse momento, eu esqueci meu sonho. Comprei uma passagem de ônibus. Viajei 24 horas até Palmas. De Palmas até Araras. Aí quando eu cheguei aqui, meu avô já tinha falecido, já tinha enterrado ele. Então quando eu estava saindo de lá, ele já tinha falecido. Aí minha avó falou, meu filho, fica aqui com a avó, vem morar com a avó. Aí eu não quis voltar pra trás, fiquei em Araras. No começo eu não gostava, né? Porque eu não tinha plano de vir pra Araras. Uhum. E aí o que aconteceu? Comecei a andar na cidade aqui a pé, não tinha nem sapato, nem roupa. Tava num estado assim meio triste, mas eu saí a pé procurando emprego. E aí eu decidi colocar anúncio, vou cuidar de idoso. Aí teve um pessoal que me chamaram, né? E aí eu fui cuidar desse senhor, que foi uma família que me recebeu muito bem, eles não estão aqui mais, já partiram. E ali eu comecei a trabalhar. E nisso eu conheci uma menina que trabalhava no hospital daqui de Araras, que é um, vou falar, Santa Casa. E ela falou, eu vou levar seu currículo, né? E a Santa Casa chamou eu para trabalhar. E aí eu tô lá hoje, há 20 anos, tenho orgulho de fazer parte da Santa Casa, tenho orgulho,
legal, cara.
Entendeu? E esse tempo fiquei, né, aprendendo muita coisa, fui trabalhar, né, em setor clínica médica, depois fui trabalhar em setor cirúrgico, fui pro pronto-socorro, e foi aprender a lidar com a vida, tenho muitas histórias, muitas experiências, porque é gratificante você poder ajudar os outros. E o tempo foi passando, né, e aí eu falei assim, preciso fazer outra coisa, porque infelizmente quem trabalha na área da saúde não se ganha muito bem como o pessoal pensa. E aí eu tive ideia, né? Eu falei assim, vou começar a emprestar dinheiro, vou começar a vender, comprar.
Que são
e aí eu fui fazendo outras coisas. Não, aí eu fui quebrando gás de amigos, certo?
Ah, certo.
E também fazendo outras coisas.
Aí
porque
se levantando, isso, mudando um pouco seus pontos de vista, vendo oportunidades na cidade que você estava, é isso, né?
Isso. E nesse tempo eu casei, separei, muitas coisas da vida foi correndo e o tempo foi passando. E aí eu criei uma fantasia. Meu sonho, conhecer Estados Unidos. Eu tinha um sonho de criança. Eu vou realizar. E eu sempre falava, querer, poder, conseguir, né? E de repente, de um dia para o outro, eu trabalhei. Eu lembro que eu estava com 10 mil reais. Falei, vou realizar o primeiro passeio da minha vida. Comprei uma passagem de avião para Porto Seguro. De Porto Seguro para Salvador. Salvador, Goiânia. E aí cheguei em Porto Seguro. Eu desci no aeroporto. Eu lembro que era 1h30 da manhã. Dormi no aeroporto, porque eu não sabia. Não tinha hotel, não tinha nada. Aí fui andando na madrugada, né? Era umas 5 para 6 da manhã. O pessoal, os funcionários já estavam indo embora do aeroporto.
Porto Seguro.
Porto Seguro. Desci a pé.
Então você fez um rolê.
Eu fiz um mochilão sozinho.
Eu vou.
Caraca.
Eu vou sem destino.
Eu não conheço ninguém. Quero saber.
Cheguei em Porto Seguro, fui descendo. Encontrei uma pousada lá eu fiquei. Comecei a andar na cidade pra lá e pra cá. Fui conhecendo as pessoas, fui conversando. Passei 7 dias em Porto Seguro. Foi magnífica a minha experiência. Nunca tinha andado de avião, nunca tinha viajado sozinho.
Você não ficou com medo nessa viagem, assim, não ficou preocupado?
Não, nada. Não.
Porque assim, ó, eu talvez eu não faria. Você faria, Diego, uma viagem assim, tipo, foda-se, vamos?
Eu acho que eu faria assim, viu?
Sozinho. Não tô falando de você levar alguém.
Ah, eu não
sozinho,
sei, cara.
Sozinho,
sabe, eu posso falar.
É
eu,
isso,
mas,
entendeu?
Hoje é mais fácil, mas na época que ele fez era foda, não tinha essas
coisas. Ô, Will, quando que você fez essa viagem?
Você acha que agora é mais fácil?
Olha, cara, falar a época, já tem 13 anos, agora a data, então, data não.
É isso que eu tô falando, é isso que o John falou, por exemplo, assim, ó, faz 13 anos,
13
você foi
anos.
Lá pra 2007, então.
Foi.
Foi, então. Então, você parar pra pensar, hoje, você fala assim, quero comer, quero almoçar. Você vê o celular em restaurantes, pronto. Você fala assim, onde tem um táxi? Você acha tudo no celular hoje.
É Uber também, né?
Na época sua, acho
não
que era
tinha,
mais loucura
tinha.
Mesmo.
E aí eu cheguei em Salvador. Falei, puta, desci no aeroplano no assunto, né? Aí eu fui.
Foi pra Salvador,
é, eu peguei o voo, fui pra Salvador, cheguei em Salvador, desci no aeroporto, não tinha local pra ir, não tinha nada, não conhecia nada.
Porque você não tinha celular com
não.
internet.
Eu decidi sair, chegar numa cidade grande e eu descobri o lugar que eu ia ficar.
Caraca, que da hora.
E nisso, no ponto de ônibus ali, tinha um rapaz alto que eu lembro que ele tava, e ele era de São Paulo, também ele tava fazendo mochilão igual eu. E dentro do ônibus a gente conversando. Ele falou, você tem algum lugar pra ir? Eu falei, não. Ele falou, ó, eu vou pra um albergue, que é um albergue pra turista.
Uhum.
Se quiser, você me acompanha.
Ai, que doideira.
Abracei. Descemos, né? Lá.
Eu conheço, vai, vamos lá.
Descemos lá no Farol da Barra e fomos andando. E ele, com mapa, porque era mapa, né? No papel. procurando. E achamos esse albergue. Quando eu cheguei lá, falei, da hora, né? Uma casa com muitas pessoas, quarto compartilhado. Nós ficamos no quarto que tinha mais ou menos umas... acho que 13 pessoas.
Ô, oh, deixa eu cortar você, cara. Você já assistiu aquele... Só fazendo lá dentro. Você lembra daquele filme, O Albergue? Que foi gravado aqui no Brasil?
Caramba. Olha. Você
lembra desse filme?
Eu tô tentando lembrar, mas eu lembro.
Turista. Que turista? O povo roubava os órgãos, né?
É, então, que tinha esse albergue aí, tipo, nossa, era loucura, mano, esse filme. Desculpa, só cortar, porque, tipo assim, você vai com um cara que você não conhece, daí você chega lá, tem 13 pessoas, aí tem um mano, entendeu?
Ali.
Ninguém, nossa, deve ser embaçado.
Fecha a porta e fala assim, nessa, quero um rim agora.
Nessa situação, então, voltando à pergunta do Mar,
só
né,
um rim só.
Nessa situação de viagem, eu não iria viajar sozinho, não.
É, que ele lembrou do filme,
eu sou, cara. Eu sou pequeno, mano, olha o tamanho do meu. Os caras iam pegar eu de puta que
pariu. Ou ele não parece aqueles lutadores de MMA?
Ou eu pareço, ó.
Já fui lutador de MMA.
Não,
o Ramon, vocês vão entrevistar.
Nós vamos conversar com o Ramon.
Ele deu aula pra mim.
Queremos você aqui também.
Ei, cara. Mano, chega lá 13 pessoas. Como é que foi? E aí? Tinha gente de fora? Como
tinha. E chegando nesse quarto lá, eu subi, tinha uma armarinha, a gente colocava a carteira, o relógio e trancava no cadeado. E dentro do quarto tinha uma moça que era da Angola, tinha uma que era da Europa, tinha uma brasileira também, que eu acho que ela era do Canadá, tava lá. E aí a gente foi conhecendo várias pessoas, fazendo amizade. Olha, dentro do quarto, louco, tudo, mano, junto, compartilhado. E nisso a moça já falou, ô, vai ter uma balada, vocês não querem ir? Nossa, vamos. E a moça...
É aí que mora o perigo.
Não, junta vamos aquela...
Uma balada. Ó.
Junta com a Tomé.
Joga uma bolinha lá de êxtase.
Na primeira noite nós fomos pra uma balada top. Então, assim, eu encantei com Salvador. Apesar do povo falar que Salvador é uma cidade suja, tá? Uhum. Mas Salvador é uma terra de todos os santos, de todas as religiões, sem preconceito.
Eu deveria estar.
Entendeu? Lá. É uma terra que eu tenho uma história de vida passada ali. Porque eu sabia que eu vivi algo ali. Eu acredito que após a morte existe uma vida.
Você é um cara espiritualizado.
Isso!
Nós já vamos entrar nesse assunto também, então. Ô, Will, então, mas...
Legal isso, cara.
Depois nós vamos... Eu acho que pode ir assim, né? Nós vamos perguntando
tranquilo.
História, entrando nos
Eu tô temas, contando a primeira história de experiência, né? Em Salvador, gente.
Caraca! Ô, Will, deixa eu perguntar então. Por exemplo assim, ó.
Fazer parte 3, parte 2.
Porque em Salvador, igual a sua, né? É um povo que acredita em reencarnação, essas coisas assim. É um povo lá ou não?
Eu acho assim, que é um povo sofrido, mas é um povo de muita fé. É uma cidade que tem muitas igrejas, entendeu? Antiga. Igreja São Francisco é toda no ouro, muito bonito, muitos museus. E a hora que você põe o pé lá no Pelourim, é o terreiro. É a mistura de espiritismo com catolicismo, entendeu?
Umbanda, essas coisas, tudo. Religião de matriz africana, isso. Né?
E aí lá você vai conhecer cantor, pessoas famosas, né? E Salvador, pra mim, é uma terra, assim, de muita energia. Uhum. É diferente qualquer cidade que você for do Brasil. Salvador, pra mim,
deixa eu
tem
fazer
história.
Uma pergunta. Você falou uma vez da escadaria lá.
Do salto de alto.
Que o pessoal vai lá e faz um dia, né?
Um dia.
Um dia, um pra, dia do pra quê? Oferecer.
Eu esqueci o nome do cantor. Ele é famoso.
Você pode falar sobre isso?
Eu sei que durante um dia da semana ele oferece um show de graça. Uhum. Ele é famoso, eu esqueci o nome dele.
O Caetano Veloso.
Não, não. É um outro que... Eu até falei pra você.
Michael Jackson.
Deu um branco.
Não, esse é Deu um branco, tá vendo?
Deu um branco.
Michael Jackson deu um
Mas
branco.
Mas ele canta, ele tem um vozeirão.
E você sentiu o quê lá? Que energia que passou?
Quando eu fui assistir esse show, no salto de alta, assim, a escadaria. O povo tudo senta, ele monta o palco lá embaixo e ele começa a fazer o show. E aí ele fala, os trabalhos estão abertos.
Caraca,
é muito bonito.
É um cultão, então, assim,
isso,
um
culto, aí...
não, um ritualzão.
Isso, e o povo começa a dançar, a curtir, o pessoal fuma maconha lá, se eu dizer que não fuma, não fuma. Mas assim, é um show da hora, entendeu? Todo mundo curte, muito.
Você
turista,
quer dizer
estrangeiro.
Que é liberal, né? Cada um expressa da forma que acha melhor.
Mas eu posso falar, a visão que eu tenho, tá? Eu sou um totalmente ignorante na questão das religiões de matriz africana, assim, candomblé, umbanda. Eu não manjo nada.
Kimbanda.
É, Kimbanda, Tetrabanda, eu não sei o que que tem.
É, as especificações é difícil falar, mas assim...
Não, assim, que todas elas originam da África, né, que
isso,
o pessoal...
Isso, tá intrínseco, né, eles já têm isso há muitos anos.
É a visão,
né,
que eu tenho, que tipo assim, que é mais uma questão assim, não é que é liberal... É mais a questão de respeito, né? O
cultural
meu,
também,
o meu Exu, né, respeito o seu Exu, uns negócios assim, não é?
Mas é cultural
eu
também, sei, né?
Eu acho assim que viajar...
Eu queria muito conversar com uma pessoa que fala...
eu acho assim também, que viajar a gente aprende a respeitar tudo.
É...
Todas as crenças, todas as religiões, as pessoas, o ser humano. E saber que a gente, somos muito pequenos, a gente pensa muito pouco.
Dentro da caixinha, né?
Isso. E o que as pessoas pensam? Ah, eu não posso ser espírita, porque o pessoal já acha que você está fazendo maldade. A maldade está dentro, né, de você, não é dentro da religião.
Se você precisa de uma religião para ser bom, já está mostrando aí que você é uma pessoa ruim. Né?
Eu acho que toda religião, ela traz um benefício bom. Dependendo de qualquer coisa, ela traz.
Vocês curtiram, né? Vocês curtiram? Vai fazer um corte?
Dá para fazer uma camiseta.
Vai fazer um corte aí, cara.
Dá até pra fazer uma camiseta.
Agora sim, a experiência que eu tive em Salvador, eu vou contar pra vocês que foi forte. Eu cheguei, meu amigo, esse amigo que ele era paulista, ele fez: nós temos que ir na Igreja do Bonfim. Aí eu falei: o que é que eu quero fazer em Igreja Católica? Eu não curto.
A Igreja do Bonfim é católica.
É católica. É a igreja que no domingo é lotada de gente e lá tem uma missa e do lado de fora tem os pais de santo que te benze e tem as baianas também, né? E nisso, era num domingo, nós fomos na Igreja do Bonfim. Subi a escadaria, veio uma baiana falar comigo. Eu peguei e ignorei ela. Falei: não, não quero negócio de comércio. Passei, ignorei ela, subi. Rapaz do céu, a hora que eu comecei a subir a escadaria, tinha um negão altão assim. Ele falou: seja bem-vindo, meu irmão. Eu olhei assim, opa, o cara me conhece. Falou: ó, só tava te esperando. O seu reencontro aqui é de vidas passadas. E aí ele falou uma chave da minha religião. Naquela hora eu falei: epa, tem algo esquisito aqui, né? Mas eu me senti bem.
Caraca,
eu me senti que eu tava em casa.
Uma ligação,
não. Uma ligação espiritual. E naquele momento eu falei: eu vivi aqui nesse lugar. E aí entrei dentro da igreja e fui na sala do milagre. Quando eu entrei lá, que eu fui vendo aquelas coisas que o povo foi, as lágrimas começaram a sair dos meus olhos. E eu senti a presença de Deus. Eu vi que Deus estava dentro daquela igreja. O amor brotou dentro de mim. Quando eu saí lá fora, comecei a abraçar todo mundo.
Caramba.
Posso te abraçar? Posso te abraçar? E fui abraçando as mães de santos, os pais de santos. E voltei naquela baiana.
Você
que eu ignorei.
Em casa.
Senti que Deus tocou no meu coração. Que eu ignorei uma religião que realmente o povo tinha fé. E eu voltei naquela baiana e pedi desculpa pra ela. Abracei ela e falei: desculpa. Ela falou: não, meu filho, você é filho de Iemanjá. E eu tenho uma fé com Iemanjá. Uhum. E ela tá aqui, eu não vou cobrar essa fita. E eu falei: não, mas eu vou pagar por essa fita. Uhum. E aí eu comprei umas 20 fitas do Bonfim, amarrei lá, fiz meus pedidos. Então, isso pra mim foi uma experiência, entendeu? E realmente Deus estava dentro daquela igreja. Uma igreja simples, humilde, mas Deus estava lá.
Will, era aquela sala dos milagres lá, mano?
O que eu entendi sobre a sala do milagre é uma sala que o pessoal recebe as suas curas ou tem algum sonho. Por exemplo, meu sonho é ser cantor. Eu vou lá, levo o violão. O outro, eu tive um acidente. O cara vai lá, deixa as muletas lá.
Caraca.
Pessoas que teve cura, entendeu? Deixa lá, faz sua promessa e deixa lá as suas coisas. Fotos... algo que mexeu com a vida dele e que ele conseguiu um milagre na vida. Ele ou melhorou de vida. Isso.
Objeto, alguma coisa que tem um significado aquilo, né?
Ou ele conseguiu a casa dele, ou ele, como diz assim, ele teve uma mudança na vida dele e ele recebeu um milagre. Entendeu?
Ele como fala, né? Ele retribui o milagre que ele teve a
isso.
Fé. Entendi. Legal, eu acho que em Aparecida também tem uns negócios assim, entende?
Isso. Só que Salvador é a mistura de catolicismo com espiritismo. Trabalha junto na igreja.
Entendi.
Então você sai da igreja, já toma um passe, eles já jogam um pó no C, já bate umas ervas, umas folhas em você. Então, assim, as pessoas ficam meio hipnotizadas. É uma coisa diferente, entendeu? Sim. Só que, assim, eu falo que o que eu achei mais bonito. Um respeitar a religião do outro.
Isso é legal.
Não o outro falar assim: eu sou católico, eu tô certo. Não, você é espírita. o catolicismo lá respeita o espiritismo, entendeu? Porque queira ou não queira, o espiritismo tem um lado que as pessoas têm assim, uma visão errada.
Um receio.
E sendo que é uma coisa natural, é uma crença deles que a gente tem que respeitar e que faz parte da nossa história.
Sim.
Né? Faz parte da nossa história, principalmente do Brasil, que vem lá dos negros,
sim,
né?
Sim, das religiões africanas, dos escravos, né?
Isso.
E igual você falou, tipo assim, sobre as vidas passadas. Eu já ouvi muito falar de, tipo assim, em casa de senhores, casa de escravos, o pessoal fala que tem muito esse tipo de energia.
Isso.
De vidas passadas e pessoas que foram torturadas, pode falar assim, né? Pessoas que foram torturadas, pessoas que tiveram uma vida muito sofrida. Então eles falam que esses lugares são carregados com essa energia, né?
Isso.
De espíritos antigos, né?
E o bonito também, assim, que o pessoal, o povo baiano, eles... Ô, meu rei! Axé, o axé lá, você vai ouvir todo mundo. Ô, meu rei, como você tá, meu rei? Eles te tratam você como algo assim, importante, com respeito, entendeu? Legal. E você não vê o preconceito. Cantor, vamos pôr, estrangeiro, o pessoal que vem de fora, todo mundo quer conhecer Salvador, entendeu? É uma história ali. E o Pelourim é uma coisa, só você indo lá pra você saber o que é o Pelourim. E tem lá a parte do Michael Jackson, né? Caramba. Onde ele fez o show, cantou. Então, junto assim...
O Olodum, né?
E é uma cidade movida por igrejas católicas antigas, entendeu? Legal. E a igreja de São Francisco, toda no ouro, é uma igreja mágica. Só que assim, você fala, sentiu a presença de Deus na igreja de São Francisco? Não. Eu percebi que Deus gosta da simplicidade, que é a igreja do Bonfim. É uma das igrejas mais simples, mas que Deus está lá. Então, quer dizer que Deus não repara luxo, igreja bonita, é a simplicidade, entendeu? E aí eu enxerguei esse lado, né? Eu falei, Deus, ele tá aí nos lugares simples, né? E às vezes as pessoas se apegam tanto ao material, sendo que Deus nem repara isso, né?
Sim.
Ele tá no lugar mais simples, mais humilde. E isso é bacana, entendeu?
E é bonito isso mesmo. Ah, Will, e daí de Salvador, cara, pra onde você partiu depois? Ou você ficou um tempo em Salvador ainda?
Aí eu fiquei durante 7 dias em Salvador, tive a oportunidade de descobrir que tem muitas mulheres que viajam sozinho, faz um mochilão, e que a nossa cultura brasileira, a gente não aprende a viajar, a gente não aprende a descobrir um lugar novo sozinho. E é importante você sair da sua casa e sem conhecer ninguém. Você fala, eu vou conhecer essa cidade, eu vou fazer amizade. Isso é cultura, cara, entendeu? E conviver com alguém dentro do quarto, sabendo que você vai usar o mesmo banheiro, você vai dormir no mesmo quarto e respeitar, é muito bom. E aí você vê o povo europeu, os americanos, tudo ali, e você conhece toda a cultura, é uma mistura de raça, entendeu? E você acaba vendo poucos brasileiros, você fala, nossa, como que nós tem a mentalidade
a gente
pequena,
acaba,
né?
Acaba não aproveitando o que a gente tem disponível,
isso,
né? Porque não tá na nossa cultura fazer isso.
E as pessoas se preocupam em pegar um hotel chique, um lugar chique, sendo que você ir num lugar simples desse, você se diverte muito mais, entendeu?
Caramba, legal.
E lá eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal do Rio, que aí eu interessei de ir pro Rio, entendeu? Porque teve um rapaz que ele era até polícia, aí ele falou, ó, dois lugares que você tem que conhecer no Brasil, Salvador e Rio de Janeiro. E naquele momento eu falei, eu vou pro Rio. E saindo de Salvador, né? Eu cheguei lá e incorporei Salvador. Eu rapei minha cabeça, eu tinha cabelo, pus um brinco. Eu quis incorporar o povo baiano.
Que legal.
Comprei a camisa do Olodum, participei do show. Fui pra me divertir.
Você entrou total ali.
Total. Fui comer o carajé, fui comer a tapioca.
Quente ou frio? Não tem esse negócio de quente ou frio?
Tem. E aí você fala, não quero quente não, quero frio.
Legal.
Eles gostam da pimenta, hein? Eles
gostam da pimenta. Você vai numa dessas sem saber nada, você sai, ó.
Legal.
E aí você acaba vendo os artistas lá, cara, andando, um povo baiano alegre, feliz. E aí eu falo assim, puta, a gente precisa de pouca coisa pra ter a felicidade, né? E aí eu saí de Salvador, voltei pra Goiânia, fui visitar meus pais. Fiquei um dia, vim pra Araras. E logo eu comprei a passagem de avião e fui pro Rio de Janeiro. Não conheci o Rio. Cheguei no Rio também, fiquei lá no...
Sozinho também, Will?
Sozinho, num albergue. E fui conhecer o Rio. O Rio, apesar do pessoal falar assim, nossa, o Rio de Janeiro é perigoso, eu não tenho um sonho. Eu acho que o Rio é a nossa história. Só de você ver aquele cartão postal, você fala, puta, Deus é brasileiro mesmo. Você subir lá naquele Cristo e olhar a imagem do rio, como que ele é formado, você fala, puta, o rio é bonito. E a gente não vamos ver o lado ruim, vamos ver o lado bom. Sim. Né? Porque se eu chegar e ficar vendo o lado ruim, eu não vou falar coisa boa, só vou falar coisa ruim. Mas eu não procurei ver o lado ruim, eu procurei ver o lado bom, entendeu? E o Rio de Janeiro, não é à toa que os cantores falam de Copacabana, fala da Cidade Maravilhosa, né? Fala do Carnaval, fala de tudo, né?
Mas aí, você foi nos pontos turísticos lá, você foi querer conhecer coisa diferente?
Teve o Rio, eu... Assim,
lógico. Você falou, não vou só em ponto turístico, eu vou conhecer.
Não, eu fui conhecer.
Todos os lugares.
Aqui. Eu fui conhecer a favela da Rocinha, entendeu?
Caraca,
e aí eu subi.
Mas aí você teve que ir junto com alguém, né?
Fui sozinho. Almocei na favela da Rocinha, entendeu? Puxar um pouquinho. Almocei lá, subi. E aí tinha muita polícia na época, a segurança total. E aí eu cheguei na favela da Rocinha. Uma imagem que eu nunca vou esquecer. Uma menina de 8 anos, com uma criança aqui, ó, do lado, né? E ali naquela favela, aquela simplicidade, uma pobreza, né? Mas feliz. E aí eu subi até na mata lá, bebi água na favela, lá em cima. Tem uma mina de água. E tive a oportunidade de almoçar num restaurante simples, mas com uma imagem bonita de você ver lá do morro, Rio de Janeiro... Eu falar, que lugar bonito, né? Como que Deus é brasileiro, né? E poder realizar esse sonho. Naquele momento ali, você pensa na sua família, que você queria estar ali. Você pensa nos seus amigos que não tem condição. E, inclusive, eu voltei para Salvador, tive a oportunidade de levar amigos também para conhecer. Voltei para o Rio de Janeiro depois, levei amiga para pagar promessa, mais um colega meu. E, então, assim... É muito bom. É uma experiência.
O William é mochileiro, hein, cara?
E nós falamos, né? O William faz parte da saúde, né? Mas eu acho que você mais se curou com essas viagens do que qualquer outra coisa.
Eu comecei a ter uma visão diferente da vida, entendeu? Eu vi que o nosso prazo na Terra é curto e que a gente tem que aproveitar mais e poder aproveitar a cultura. E assim, as pessoas, eles acham que para viajar precisa de dinheiro. Não, é com muito pouco você viaja. É você saber administrar o que você tem e saber os lugares que você pode ir. Eu não buscava lugar chique, e sim a simplicidade. E eu pus assim, se eu ganho X, eu posso gastar X. Então, eu não ia ficar num hotel para pagar R$1.000 a diária.
Em Copacabana Palace, né?
Como diz, eu ali, eu no albergue, eu fazia um miojo, eu comia um macarrãozinho,
você mesmo
um
faz pão, seu ali
isso.
No ah, da hora.
Então era isso aí, né? Aprender a viver com pessoas. Inclusive, quando eu cheguei nesse albergue do Rio lá, até estranhei, né? Que eu entrei no quarto e já vi um homem pelado na cama deitado. Opa! Mas é do europeu isso. Eu estranhei aquele homem pelado, mas tinha mulher dentro do quarto. Ainda. Pelado, dormindo, vamos pôr, de bruxo, mas pelado na cama. Eu, opa, eu nunca vi isso, não já é cultura.
E aí,
meu... aí eu descobri.
E aí, meu parça?
Eu descobri que só tinha eu lá de brasileiro. Não tinha caraca. Ninguém falando português. No Rio de Janeiro, no albergue, só estrangeiro. Aí eu falei, vou no banheiro, né? Aí eu entrei no banheiro, as mulheres com a toalha mostrando os peitos pra fora e com toalha na cabeça. Escovando o dente e tal.
Meu Deus.
Aí eu pensei, agora eu vou tomar banho, né? Sabendo que durante no banheiro tem gente fazendo as suas necessidades, número 2, outros escovando dente, caralho. Mulher e homem, e todo mundo de boa, usando o mesmo banheiro, mulher, homem, todo mundo se respeitando.
Hello.
É uma cultura deles.
Eu não sei que faculdade que você falou. A faculdade foi a pior época da minha vida.
Só que aí eu vi assim que o povo estrangeiro, eles curtem o Brasil, porque a liberdade que eles têm aqui de festar, de poder ir pra rua, sair com uma latinha de cerveja na mão, que lá eles não podem, entendeu? E eles se sentem realizados aqui no Brasil, porque o Brasil é o calor humano, né? É axé, é poder abraçar, poder brincar, descontrair.
Cara, muito louco isso aí que você tá falando. Eu não sei nem o que perguntar mais, porque ele já tá falando tudo aqui, muito bom, William. Gostei de saber essas histórias de você. Também tem outras viagens que você já fez. E o sonho seu? Você quer contar um pouquinho como você chegou a realizar esse sonho pra viajar fora do Brasil?
Eu comecei, cara, a trabalhar. Trabalhar. E eu nunca tive preguiça, né? Então eu cuidava de pessoas doentes de casa. Eu fazia alguns rolos, né? Prestava um dinheiro com um colega juro. Eu vendia algumas coisas, roupa, né? Então, assim, eu não tinha preguiça. Então, eu falava assim, vou pegar essa casa pra pintar aqui. Eu lembro que eu peguei uma casa de uma amiga só pra viajar. Ganhei lá R$300, isso aqui é pra mim viajar. Então, eu pegava aquele dinheiro pra viajar, entendeu? Top. Legal. Então, eu já passava um ano juntando dinheiro, planejando minhas férias. Era 30 dias viajado, entendeu? Aí, depois dessa época, eu nunca mais parei de viajar. Então, todas as minhas férias eu viajei. Esse foi o primeiro ano que eu não viajei devido à pandemia. Mas, se Deus quiser, logo nós vamos voltar, né?
Tirando o governador, mas eu acho que pouca gente viajou.
Olha a cutucadinha, olha a cutucadinha.
Só que eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de criança conhecer os Estados Unidos. Eu sonhava, eu tive vários sonhos nos Estados Unidos. Então eu achava incapaz eu conseguir tirar o visto, incapaz de eu chegar nos Estados Unidos, porque eu tinha sonho de ir para trabalhar, certo? E o ano passado eu tive essa oportunidade de conhecer, né? E eu tenho meus primos que moram lá e conversando com eles, vem. E eu corri atrás do visto, tirei meu visto, né? E falei, agora eu vou...
Você achou muito difícil tirar o visto, William?
Olha, eu vou te falar, não é que é difícil, é que a gente tem que comprovar muita coisa, entendeu? E, infelizmente, você não pode constar que você é pobre no Brasil. Você tem que constar que você tem condição. E isso que pega.
Ah, então eu tô fodido, eu não vou viajar nunca, cara.
Se eu conseguir, por que você não vai conseguir?
Aê! Crenças limitantes nesse programa aqui, entendeu?
Quebra.
Uma coisa que eu falo. A gente nunca pode pensar que eu não sou capaz. Todos nós somos capazes, entendeu? Só basta querer.
Pela sua história, é bem isso mesmo, cara. De um cara que tava levando coisa pra vender na hora do intervalo, na escola, conseguia a grana, conseguiu o visto, conseguiu o passaporte pra entrar nos Estados Unidos. Quem que tava lá? Era o Trump ainda, né?
Era.
Caraca, era, então era se você conseguiu na época do
na
Trump,
difícil,
cara,
na pior época.
Na pior época de Estados Unidos, você não conseguiu viajar.
Foi em julho, mais ou menos, né?
Isso. Mas antes disso, voltando lá atrás... eu tive a oportunidade de ir pro México, Cancún. E,
nossa!
E também,
vai segurando.
E também conhecer as pirâmides da civilização maia, né? Caraca. Que é um lugar, assim, fantástico. E nadar com os golfinhos também, cara, foi uma experiência muito grande. Cancún é uma cidade turística, né? É um sonho de riqueza, né? É tudo incluso, é festa, é balada. Eu não bebo, mas quem vai pra Cancún gosta de tomar tequila, entendeu?
Deve ser a melhor tequila do mundo, eu acho.
Constante. Um povo animado.
Aquela que tem a cobra dentro?
É.
Cara, eu tô assim, já veio e falou assim, eu quero. Com a cobra dentro.
E nisso, a gente indo pra Cancún, o nosso avião deu problema, nós foi parar na Colômbia, né? Em Bogotá.
Caraca, na terra do Pablo Escobar.
E chegando em Cancún, a gente teve a oportunidade de ter uma noite lá, né? Em Cancún não, na Colômbia, em Bogotá. Nós teve a oportunidade de ter uma noite lá. Então aí a gente locamos um táxi, conhecemos Bogotá, fomos pra noite, curtimos balada, pessoal...
Nessa viagem pros Estados Unidos, você foi acompanhado?
Fomos em 5 pessoas.
Legal.
Colegas de trabalho, que foi uma...
Deixa eu só falar um negócio. Se você acha que ele tá mentindo, vai lá no Facebook dele, pode fuçar. É o William Pereira Vitória. Você vai ver várias fotos comprovando tudo que ele tá falando aqui. Não tá mentindo, não. E se você quiser fazer um curso, arrasta pra cima. Ô, William, mas ó, falando sério de verdade. E se alguém tiver curiosidade depois dessa conversa aqui e querer perguntar alguma coisa pra você, você libera pro pessoal, nosso público?
Com certeza,
público.
A minha experiência, eu gosto de contar pras pessoas criar essa vontade de viajar.
Você acha legal isso?
Com certeza.
Ó, pessoal, então chama o William lá, adiciona ele lá. Meu, cara sensacional, meu.
Chama!
Chama!
Chama,
tá,
papai.
Tá, e você tava na Colômbia aí?
E a Colômbia, cara, pensa num lugar bacana. E andando na rua eu vi gravando novela. Na hora que eu vi, eu lembrei daquela novela meio mexicana, lembrei das novela colombiana. E o povo gravando na rua, assim, o taxista mostrando pra nós, as atrizes. totalmente diferente do Brasil, né? Caramba. A cerveja lá é quente, o pessoal toma cerveja quente, um frio, que Bogotá é frio mesmo. E então, assim, um povo bonito, um povo bacana. Eu tinha uma visão, eu tinha uma visão ruim da Colômbia, né?
É porque na série lá do Pablo Escobar, lá mesmo da Netflix, lá, você viu uma Colômbia ferrada, né?
É uma região, né?
É, de Medellín lá, inclusive, né? A polícia lá é rigorosa na Colômbia.
Caramba, né? Entendeu? Eles têm um histórico ferrado também.
A segurança dentro do aeroporto. É um lugar assim. Não é fácil você sair lá do aeroporto pra ir pra cidade, não, entendeu? Mas a Colômbia eu tive essa experiência. E quando a gente tava no avião, deu pra ver a linha do Equador, dois vulcões soltando fumaça, tiramos foto.
Meu Deus!
E cara, muito bonito, uma visão muito bonita do avião, entendeu? E a minha amiga que tava do lado, ela fotografou, pegou aquela imagem. E beleza, dali 2h30, Cancún. De Cancún você já vê aquele mar azul.
Nossa. Você
fala, eu tô chegando no paraíso.
Praia do sonho, né?
É. A hora que você desce lá no aeroporto, calor de 40 graus.
Nossa.
Mas aí, quando você sai do aeroporto, quando você chega naquele hotel, o povo já coloca um colar no seu pescoço com as flores, já vem com a bebida na tua mão, seja bem-vindo.
Nossa.
Dali você já vai pro restaurante.
Bem-vindo, senhor.
É.
Queres uma daquele?
Você é um famoso ali pra eles, né?
Então,
é. O trato dele. Né?
William, vou contar uma história triste. Um conhecido, cara. Conhecido assim. Conhecido de conhecido. Ele foi ia casar, né? Tal. Ele fez a despedida de solteiro com os amigos e tal. E os amigos de solteiro dele, da despedida, decidiram dar uma raspada nas regiões baixas, nos testículos dele. Rasparam e tal. Olha as ideias dos amigos. Aí o cara, beleza, casou tudo, foi pra Cancún também. Aí deu uma infecção num pelo encravado lá, sei que o cara não conseguiu curtir nada de Cancún, nada.
Que tristeza, caramba, hein?
Tristeza. Ó, pra você aí que é esse cara das bolas aí, entendeu?
Ah, um ponto da cripta, é isso?
Agora eu entendi porque que as mulheres arrancam a roupa em Cancún, né? Elas bebem a tequila, o calor sobe, né? Elas começam a levantar saias, vestidos.
Tô calor,
fica tudo louco.
Tá bom.
Mas a bebida esquenta, hein? Pega fogo, nego faz coisa que você não queira ver. Mas é divertimento. E eu vou contar
uma festa, né?
Eu vou contar uma história, porque lá no hotel tem banheira de água, né? E eu sentei pra tomar o café e sem querer eu pus a pimenta. Na hora que eu pus na minha boca, olha, senti a pimenta, fiquei vermelho igual um piso.
Pimenta no café?
É, eu peguei a pimenta, coloquei no omelete. Não, eu não sabia que era pimenta.
Ah.
Nossa, que a pimenta bateu na minha boca. Rapaz, isso aqui ficou vermelho. Eu engasguei, cuspi pra fora.
Pior açúcar, que Salvador.
É pimenta diabo.
Rapaz, passou uns minutos. Fofó mesmo, começou a arder. Começou a queimar. E aí eu tava com as minhas amigas lá no
dureza,
quarto.
Cara.
Eu... desesperado, que eu não sabia o que fazer, queimava igual fogo. Eu falei, puta,
mano. Aí eu quero ir na praia.
Ardia e eu falei, o que eu vou fazer? Peguei a banheira, água fria. Enchei a banheira de frio. Tentei lá dentro. Eu acho que eu fiquei uma hora pra ver
pra
se pagava
o fogo no ar.
Fogo.
Pra couve-flor murchar. Pra couve-flor desembeiçar.
Depois disso, eu nunca mais quis comer pimenta.
Não quis,
eu tomei um trauma de pimenta. Mas a pimenta lá, rapaz, não é qualquer um que não come, não, hein?
Opa, queimar o rabo? Ô, louco! Caralho, Pokémon, Charmander.
E eu falava pra minha amiga, que ela era médica, né? Doutora, tá queimando com fogo! E ela dava risada. Olha, foi uma piada isso aí. Foi hora, uma história que eu conto aqui pra descontrair, mas é verdadeira, entendeu? É
verdadeira, lógico.
Verdadeiro. Poderia acontecer com qualquer um isso aí, normal.
Nós fomos lá pro Cocobon, né? Conhecer a noite do Cocobon, onde tem o Máscara, tem
que
tudo.
O que é o Cocobon?
Cocobon é onde tem aquela festa lá com as mulheres. Põe um peito pra fora, como é o nome? Eu não lembro mais.
Ah, ixi, Spring Break, isso. Acho que é isso. Show Your Bubs, acho
isso.
Que joga
então,
água também? Não é da camiseta, que joga água na camiseta.
Não. Spring Break é que tem o body shot lá que você toma tequila na barriga.
E aí lá,
cara,
você está assistindo
muitos vídeos, hein? Doméstico.
Pânico, na nossa época de infância era pânico, cara, que mostrava essas coisas.
Não, mas tinha no Google também na camiseta, hein? Que, ó, uma fase boa da vida.
Saudades, Google.
E o espetáculo que tem lá é fantástico. Máscaras vem no teto. É uma coisa que eu nunca vi. É uma festa diferente. E aí tem uma roda que roda e as mulheres vai pondo tequila na boca delas e vai bebendo.
Vai gostar de pinga assim. Logo.
Quando passa um pouco, essas mulheres estão tudo loucas lá. Então, assim, é uma festa diferente, só que é muita gente.
Eu sou casado.
Entendeu?
Eu sou casado.
E é bacana, casado. Aí você quer uma tequila, você paga lá $5, você bebe a tequila e beija a moça mais bonita que você quer, de boca, de língua. E ainda dá umas pegadas nos peitos dela.
Por $5?
Por $5.
Tá barato pra caramba.
Quando eu fui.
Eu sou casado.
Sou casado. Eu tive duas oportunidades pra Cancún, né? Eu fui duas vezes, porque é um lugar que eu volto sempre.
Que é $5, beleza.
Compensa.
Compensa.
Eu voltei duas vezes pra Cancún, né?
Caramba.
E a segunda vez eu fui com um amigo meu, um brother, um parceiro, uma amiga minha. E esse meu amigo lá, nós no bar, eles bebendo tequila. E tinha duas colombianas. Uma era chamada Elizabeth, ficou comigo, e a outra ficou com ele. E beleza, início, ele vai tomando tata.
Um beijo, Elizabeth.
Meu amigo ficou tão maluco, e a moça ficou tão maluca, quando eu vi todo mundo, batendo palma. A moça deitada no balcão. E ele com a tequila arrancando o sutiã dela e bebendo. E de repente já tava lá embaixo e eu falei, ó, se foda. Tá aqui. E os dois ficou tão louco. Aí nisso desceu pro mar os dois pra lá. E eu igual o louco, vou morrer afogado. E nisso aí a Elizabeth...
Vou morrer afogado. É.
A Elizabeth, com a tua irmã dela, levou pro quarto e eu levei meu amigo querendo pular lá de cima. Louco. Com a tequila. E eu taquei ele no banheiro, falei, vou dar um banho nele pra ver se acaba. Uhum. E ele ficou muito ruim. Mas, ó, a tequila é perigoso, hein?
Caraca, depois
a pessoa perde o seu sentido.
Tequila se amarre.
Mas bacana. Agora, bom foi os americanos, né? Todo mundo gritando. Perveu aquela roda, assim, eles adorou, porque o povo gosta, o povo é divertido. Uhum.
Aqui não quer, né?
E o hotel é só festa, cara. Festa, divertimento, piscina.
Sou casado.
E quando eu fui nessa segunda viagem, eu tive a oportunidade de ver as tartarugas desovando na praia. De repente, eu tô à noite assim, começa uma tartaruga, outra. As bichonas tudo botando, tamanho, bem dizer, dessa mesa.
Caraca,
aí tem o pessoal lá, pegando os ovos.
Né? Gente louca, de repente, tartarugas.
Mas olha, eu nunca vi tanta tartaruga desovando.
Gente. É a tequila. Certeza.
Mas vocês não queiram saber como que é bonita essas tartarugas desovando, né? As bichas é bonito. E você não pode tirar foto, tem um respeito. Mas eles fazem um trabalho muito bom com essa tartaruga
legal,
lá.
Legal.
E aí eu tive a oportunidade de fazer mergulho também.
Que conversas mais aleatórias, velho.
Do nada, peito.
De repente, ovos.
Tá botando ovos lá.
É isso que nós podemos resumir o médico: peito, tequila e tartaruga.
E tartaruga.
Agora eu vou dizer pra vocês: se vocês querem fazer um passeio legal, gente, vá para o México, vá para Cancún. É muito bom. Eu quero ir pra Colômbia de novo. Deve ser bom também. Tive a oportunidade de ficar uma noite lá. Mas eu vou falar, Cancún é o paraíso. Se vocês não conhecem o paraíso, é lá. Então, assim, é um lugar bom, barato. E se são 12 dias, pode ter certeza, você vai ter vida de rei lá.
Acho que os muçulmanos deveriam ir tudo pra lá, né? Que eles falam que o céu é 7 mulheres pra cada homem, né? Eu acho que é no Cancún, né?
Uma boa ideia.
Isso foi muito bom.
Mas eu acredito em Jesus, amor. Então, eu sou casado. É uma até pra sempre.
Mais 5 conto. Beija quem você quer.
Nossa. Minha mulher, um beijo de graça. Te amo, amor.
Ai, mas é.
Vai cortar.
Agora eu vou contar a história dos Estados Unidos. Posso contar a história dos Estados Unidos?
Lança brava pra nós.
Estados Unidos, pra mim, gente, foi uma coisa nervosa. Passei, assim, medo de chegar lá e ser renegado.
Na fronteira lá.
Eu não sabia como que ia fazer, porque você tem que passar por uma entrevista, você pega uma fila imensa, você tem que entrar no computador lá, pôr seus dados.
Os caras falam em...
Os imigrantes, né? E tinha uma brasileira, me orientou. Aí na hora que chegou lá, o cara invocou comigo. Falei, puta merda, eu vou ficar aqui. E aí, nisso vai, ele falou, entra no seu Facebook, mostra, né? Ele queria que eu provasse que eu trabalhava na área da saúde, que eu tinha um emprego. E eu não conseguia entrar. Aí ele olhou pra mim, seja bem-vindo aos Estados Unidos, e aproveita.
Ele falou em portuguêsão, assim, pra
você. É, ele é filho de... Ele é americano. É, ele é americano, brasileiro.
Que legal.
Filho de brasileiro.
Ah, legal.
E aí eu entrei, né, e a moça olhou assim pra mim. Nossa, moça, eu fiquei com medo de você ficar lá, hein?
É.
Rapaz do céu, mas deu uma dor de barriga. Eu banheiro assim, eu acho que vai dar caganeira aqui
e cê,
mesmo.
E você parou em... Não, você parou, Will. Você parou em que lugar dos Estados Unidos?
São Francisco.
São Francisco.
Isso. E aí eu não sabia falar inglês, né? Cheguei lá, comuniquei com a moça, em gesto e tal. Aí ela mostrou o telefone, me deu o número. Eu falei, nossa, você liga. E tem um telefone, você liga gratuito. Aí eu falei com a minha prima. Eu falei, Carol, tô aqui te esperando. Meu primo, aguenta aí que daqui uns 15 minutos, 20 minutos, eu tô colando aí. E tô lá, né? Na porta daquele aeroporto, só carrão. A primeira coisa que você encanta é os carros, né? Você nunca viu tanto carro bonito.
Minha prima é brasileira mesmo.
É brasileira. Né? E tô lá esperando a Carolzinha. Eu falei, nossa, que carrão que minha prima veio, né? Lá vem ela no carrão. Parou. Falei, nossa. Já entrei no carro, aí só alegria. Já fui conhecendo, já foi me apresentando. Cheguei lá na casa dela, tomei banho, né? Tem banheira também.
Mas não tinha mais ninguém no quarto, só você tomando banho.
Ela me hospedou na sala lá e...
já tinha... Tomando banho só tinha você, né?
Só eu. Mesmo, né? Mas foi uma emoção, ela ficou muito feliz. Falou, meu primo, você é o meu primeiro parente que veio me visitar aqui. E foi uma emoção poder ver minha prima.
Ano que vem eu venho de novo, tá? já garante do ano que vem, já.
E aí ela chegou em mim e falou assim, meu primo, eu tenho uma surpresa pra você. Amanhã nós vamos viajar, nós vamos pra Los Angeles. E de lá nós vamos conhecer Las Vegas. Opa, tô dentro.
Nossa, Las Vegas, mano.
Esse Cancun foi brabo, imagina. Las Vegas.
Na jogatina total, hein?
E aí no outro dia a gente embarcou pra Los Angeles. Rapaz, pegamos o carro e fomos. Aí eu fui conhecendo os Estados Unidos, parando em alguns lugares pra comer, McDonald's. E fui conhecendo. Chegamos em Los Angeles. Cara, pensa que lugar top, hein? Os parques e tudo. E conhecemos a Calçada da Fama. Podemos... E chegando lá nesse parque de diversão, me diverti, pude ver como que eles fazem os filmes, né?
Na Universal você foi
na lá. Universal.
Da hora.
E entramos nos estúdios.
Na igreja. Você tirou uma foto na frente do Globo lá, né?
Tirei. E fantástico, me diverti até, ficamos num hotel e depois seguimos viagem para Las Vegas. Lá, chegamos em Las Vegas, eu acho que era umas 17 horas. Então, Las Vegas ela se transforma à noite. Aí fomos para um hotel lá, ficamos no hotel... De repente, à noite, cara, só luz. Aí a cidade se transforma. E quando eu entrei naqueles cassinos lá, rapaz, eu falei, esse lugar não é pra mim, não. Isso aqui é pra milionário, trilionário. Você vê aquele povo vestido de Lizumbão, gala,
um
aquela é louco, limousine, né? Ferrari. E, cara, só gente do mundo inteiro, mas assim, uma cidade mesmo pra rico, né? Pra pobre, eu acho que passa longe. Mas, tava eu lá, né? Pobre, mas tava lá. Entrei no cassino, joguei, brinquei, conheci. Pude ver algumas mulheres lá, porque elas se vestem... Porque lá nos Estados Unidos não tem prostituição, mas ela se veste com as roupas chamando atenção. Isso. Você não pode beber, andar com bebida na rua, mas assim...
Não pode andar com
não.
bebida na rua?
Só
não
com aquele sacão isso. marrom, um negocinho, né?
Las Vegas ainda é um pouquinho liberal. Entendeu? É um pouquinho liberal.
Mas você chegou a entender por que isso? Ou por
que eu acho pode? Que é lei do país, né? Cada estado tem suas leis.
Acho que ninguém começou a jogar a garrafada no outro.
Não, né? foi devido à lei seca de Nixon, se eu não me engano.
Nossa.
Desculpa.
Mano. Que isso?
Agora entender...
Nossa, passa...
Entender que Las Vegas ela foi construída num deserto, né?
Deserto de Nevada, né?
É, Nevada, o estado de Nevada. E você vê uma cidade daquela movimenta bilhões, trilhões de dinheiro.
Foi o que recuperou, né?
E você vê que o Brasil, nós temos lugares assim que poderia fazer isso. Já pensou? E nós temos as melhores praias ainda, né?
Poxa, nós não podemos nem jogar um jogo do bicho ali, o que é crime, né? Imagina.
Aí você vê uma cidade daquela toda no ouro, toda no diamante.
Não, nossa, mas sabe por que aqui no Brasil não é permitido? Porque eles não conseguem controlar o imposto.
É,
se conseguisse
é isso
controlar
mesmo,
imposto, é isso, fosse sim. Tudo regulamentado, passasse pela lotérica, né? A Caixa Econômica Federal, todos os jogos tem que passar pela Caixa Econômica
Com
Federal.
Com certeza.
Se passar, fica dinheiro lá. Aí eles aprovam.
Eu falo assim,
vamos voltar para os Estados Unidos, vamos
tava é uma lá, noite, já. Uma noite que...
Caixa Econômica Federal.
Começa, vamos pôr, umas 6 horas da noite, só vai acabar umas 5 da manhã. E movimento para todo lado na cidade, entendeu? E os cassinos lotados, né? Um cassino mais bonito que o outro, entendeu? Então eu falo assim, só você estar nos Estados Unidos, você falar, por que que os Estados Unidos tem essa potência, entendeu?
Você vê essa discrepância.
Os caras são inteligentes, hein? Os caras são inteligentes mesmo. Eles aproveitam e são bem úteis, né? Uhum. Então, assim, tem um lado bom nos Estados Unidos e tem um lado ruim, né? Mas eu não procurei ver o lado ruim, eu procurei ver o lado bom, entendeu? E São Francisco, pra mim, é uma cidade diferente de qualquer cidade do mundo, né? É uma cidade que lá tem o bairro dos GLS, né? Que é onde eles têm as suas liberdades, eles teve as suas conquistas. E é um lugar votado também contra o preconceito, né? E São Francisco tem um lugar que você anda pelado, uma cidade.
Caraca, entendeu? Você só vai pra lugar que fica pelado.
Os bares, entendeu? A praia lá também você pode ficar pelado, o pessoal anda de bicicleta pelado, entendeu? E você respeita, cara. Eu nem sabia que São Francisco era assim, mas...
Mas você ficou pelado lá também.
Eu não tinha coragem.
Você tá tão acostumado com isso, né, por estar na área de saúde, você olha assim e fala, um ser humano, não é? Não tem essa impressão, né? Eu acho que aquele negócio da sexualidade só desenvolve quando tem a opressão, né? Tipo, não pode. Isso é impróprio. Então, quando é tudo liberado, você olha a pessoa, você fala, ah, tá todo mundo assim, né? Isso seria mais comum,
né?
Eu
acho que isso pra tudo, né? Tipo, tem aquela famosa frase, né? Quanto mais proibido, mais gostoso é, né? E nós temos essa ideia de, tipo assim, apareceu ali um peitinho ali, um mamilos polêmico. A gente já fica assim, epa, apareceu o mamilo ali.
Eu acho que a hora que o John vem arrumar aqui o microfone, apareceu o mamilo na câmera aí. A galera já vai falar assim, puta, apareceu o mamilo no
podcast. Foco no mamilo do Gogo Boy.
E tirando que São Francisco também é uma cidade que é a cidade dos estrangeiros, né? Muitos brasileiros estão ali. Muitos árabes, pessoal do mundo inteiro, chinês, né? Muçulmano, então você vê tudo lá, todas as culturas, americano mesmo eu não vi. Mas assim, tive a oportunidade de saber que você vai no supermercado, do jeito que você levanta, você pode ir que ninguém vai te olhar, entendeu?
Caraca, que legal.
E a facilidade de você comprar as coisas, entendeu? Então, assim, o pessoal tem uma vida que nós queríamos ter aqui, só que a nossa liberdade aqui, nós não vamos ter lá, entendeu? Essa liberdade só aqui no Brasil.
Ah, falar em liberdade, isso. Mas o povo andava onde? Na calçada, assim, normal? Pelado, assim, de boa?
No bairro deles lá, eles andam pra onde quiser. Pelado.
Não tem um lugar específico?
Os homens põem a camisinha, uma meia no bilau. Ah. E as mulheres, às vezes elas colocam uma máscara no olho, mas andam também natural. De mão dada, você vê casal, você vê homem com homem, mulher com mulher.
É uma cultura deles lá.
Eu acho que eles tentam expressar a liberdade. É uma maneira deles tentar quebrar o preconceito.
Meio que protestar, né? Uma forma de protesto.
Isso aí. E tive a oportunidade de conhecer também Oakland, né? Que é a parte dos negros, né? Então, assim, são um povo meio complicado, os negros lá. Eles são, vamos dizer, seria a nossa favela aqui do Brasil.
Foi uma conversa, acho que, do primeiro podcast que a gente teve, né? Sobre a história da negritude nos Estados Unidos,
Mas, assim, tem negros bons e tem negros que eu não entendi. Porque no começo eu achava que o americano era preconceituoso, mas eu achei que os negros lá são pior que os americanos, humano, branco. Né, tem uma divisão de raça, entendeu? E, então,
Estados Unidos é uma situação complicada.
Essa parte que envolve os negros dá medo. Você tem que saber lidar com eles, entendeu?
Sim. Não é igual na favela que você chegou e entrou de boa, assim, você teria que ter uma autorização pra poder entrar lá e conhecer.
É um lugar perigoso, barra
pesada.
Entendeu? Mas assim, eu não entrei muito nesse mérito, mas tive a oportunidade de ver esse lado, né?
Uhum. Ah, você tá expondo o lugar que você conheceu.
É a sua experiência, né? Você teve lá.
E eu quero voltar nos Estados Unidos, gente. Eu preciso voltar, preciso conhecer mais. Nossa,
imagina,
entendeu?
Deve ser muito louco,
né? E o lado bom também dos Estados Unidos, que você respeita uma empregada doméstica, que no Brasil todo mundo vê com preconceito, né? Ah, não, a empregada doméstica, ela tem carro, ela põe peitão, ela faz plástica, ela paga uma diarista também pra cuidar da casa dela.
Com o Dr.
Ela
Ray.
Tem carro. Oh, ela tem uma vida como digna. Lá, você pode fazer qualquer serviço. Você tem sua vida digna. Como todos os ricos têm, você tem também. Uhum. Então, lá não tem discriminação da sua profissão.
Mas essa visão que tem, tem muito brasileiro que fala assim, ah, você vai lá, depois você vai ter que ficar limpando o chão e tal. Isso é uma visão errada.
É errado. Você acha que é uma visão errada. É errado, o povo tem respeito. É uma profissão que ninguém quer fazer, poucos querem fazer. E outra...
E eles valorizam
se
isso.
Se paga bem, né? Não se paga mal, entendeu? E você trabalha por hora, né? É uma hora, duas horas pra ganhar uma quantia que vale a pena e tem um valor, né? O valor.
Amém.
Mas pode assim, os estrangeiros sofrem muito
por
estar dentro de um país irregular e não poder ver sua família, certo? Mas ao mesmo tempo, você tem uma segurança boa lá. Você pode pôr um relógio, você pode... todo mundo são igual, ninguém vai olhar... Tá com tênis de marca.
Você pode viver um sonho lá, comprar seu carro.
Ninguém vai olhar teu relógio, ninguém vai olhar teu carro. Negócio aqui. Nossa, fulano comprou um carro. Não, lá todo mundo tem. É tudo igual, entendeu? Então, assim, eu acho que os Estados Unidos é uma cultura que todo brasileiro deveria passar lá pra aprender um pouco e dar mais valor. Mas nós temos muito que mudar ainda, né?
E esse ano você não foi viajar devido à pandemia, Will. E, Will, vamos sair um pouco dessa parte das suas viagens. Como que tá essa questão da pandemia aqui? Tipo assim, a gente já conversou sobre isso também. Às vezes a mídia exagera, às vezes a mídia não mostra. E como que tá assim, ó, a sua realidade? Eu sei, gente, que você não é linha de frente, mas como que é?
Eu vou defender meus irmãos da área da saúde, que é um povo sofrido, que muita gente às vezes não dá valor. Mas assim, eu acho que a pandemia assustou muitos profissionais da saúde, tipo colegas que pediram a conta e outros que morreram, né? Então assim, não é fácil lidar com a pandemia. Não é fácil lidar com a pandemia. Mas eu acho assim que o Brasil está superando. Só que infelizmente as pessoas entram muito em jogo político, se ignorou muito nas coisas, mas eu acho assim, faltou mais união. Se todo mundo tivesse se unido, eu acho que nós não tínhamos sofrido tanto como a gente está sofrendo agora. Eu não vou entrar nesse mérito, porque também não vale a pena. Mas assim, é triste você ver as pessoas morrendo, ou você ver um colega indo para UTI, ou você vendo, sabendo, perdi mais um amigo, perdi mais outro amigo, entendeu? Pessoas próximas, entendeu? Então assim, vizinho na UTI. Sim. Então assim, eu acho que mexeu com todo mundo. Todo mundo está sentindo. Né? Eu acho que todo mundo acabou perdendo alguém, todo mundo chegou próximo dele, entendeu? Sim. Então tá mexendo. Então assim, logicamente eu não vou entrar nesse mérito que envolve tanta coisa esse negócio dessa pandemia, mas eu espero que tenha uma solução, que nós volta a ser brasileiro igual a gente era, né?
Se abraçar, de poder
se abraçar.
Trocar ideia assim.
E eu acho que faltou uma coisa, um reconhecimento do pessoal da área da saúde, porque eu acho que a gente, eu vejo meus colegas trabalhando tanto e infelizmente ganhando muito mal. Eu acho que faltou um reconhecimento do lado político.
Sim.
Tá?
Mas William, você acha que melhorou a partir desse início de ano aqui? Tá tendo uma melhora? Você acha que o foco, vamos falar assim, ó, a gente tem que fazer o trabalho assim, individual, todo mundo se cuidar assim. Você acha que melhorou? Você acha que o povo que tá indo lá no hospital, todos estão com a cabeça no lugar, não estão indo por qualquer coisinha, como antigamente fazia? Porque lembra, dá um espirrinho, vou lá porque eu tenho convênio e já vou
tentar. Não, eu acho que resolver. O pessoal tá indo mais ainda no hospital agora.
Você acha que
aumentou, agravou, multiplicou, agravou.
Por medo.
E o pessoal perdeu o medo, né? Muita gente perdeu o medo de ir no hospital, entendeu?
Porque antes tava isso, né? Tipo, não vamos no hospital, não, porque, tipo...
Não, o pessoal perdeu medo. Hoje você fala assim, tem Covid aqui, ninguém tá nem aí. No começo você falava, tem um paciente de Covid, todo mundo tinha medo. Sim. Hoje ninguém tem medo, entendeu? Perdeu-se um pouco do medo, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que se cuidar, logicamente, e pensar no seu próximo, né?
Com certeza.
E tomar suas precaução. Logicamente, nós não podemos parar de trabalhar, nós não podemos... Tem que resolver as suas coisas, tem conta para pagar, risco todo mundo corre, mas vamos tomar um pouco de cuidado, né? Sim. E pedir pra Deus nos proteger também, né? E tocar o barco pra frente, né?
E que essa vacina dê certo, né, Will? Se Deus quiser. Nossa,
eu tenho essa esperança que vai dar certo, entendeu?
Você tem, tomara, né? Porque igual nós já conversamos tanto sobre isso aqui, né?
Sim.
Não sendo tema específico sobre isso, mas é um assunto que, tipo assim, vale a pena conversar porque...
É uma opinião de um profissional,
É uma,
né,
opinião do profissional. E além disso, parece ser a única esperança de fim do túnel.
Com
tipo,
certeza.
Pra, tipo, sair dessa, né? E o que você acha sobre isso, Will? Essa questão da vacina? Você acha que vamos tomar, os profissionais da saúde têm que tomar?
Eu acho que nós temos que arriscar. Se ela tá vindo, ela tá vindo pra ajudar. Eu acho que a esperança que nós temos é a vacina.
Certo.
Senão, eu, apesar que eu acho que, mesmo com a vacina, ainda vai demorar um pouco passar tudo isso.
Assim, até todo mundo tomar, tal, tem uma galera mais de risco e tal. Will, a gente conversou isso fora também. Queria conversar isso dentro.
Certo. Certo.
Will,
põe pra dentro.
A maioria dos nossos telespectadores, ou não, assiste aquela série Grey's Anatomy.
Já falamos da couve-flor. Que
você quer que eu conte as histórias,
a pimentinha,
né?
Eu odeio a Cristina, ela é muito chata.
Eu também gosto pra caramba.
O que tipo assim, nós vemos na série que acontece realmente assim na vida da saúde? Assim.
Eu vou falar porque eu não trabalhei só em um hospital, trabalhei em outro, eu não tô generalizando nenhum hospital.
Certo.
O que eu posso estar falando aqui pode ser verdade, pode ser mentira, vamos pôr assim, né? Isso. Que é melhor pras pessoas.
Vamos deixar assim.
Não tô citando nome de ninguém.
E experiência sua.
Eu, nesses anos de 23 anos da área de saúde, que eu trabalhei na enfermagem muitos anos também. Vivi muitas experiências tristes, ruins. Realmente o que passa naquele seriado lá são verdadeiros, entendeu? E são coisas que acontecem, que acontecem na vida real do mesmo jeito. Uhum, então você vê amigos entrando em depressão, suicidando, você vê médicos se drogando, colega se drogando, eu não sei porque mexe muito com o seu sentimento.
É muito forte, muito intenso, né?
Você vê o colega saindo de um serviço por outro, se acidentando, morrendo. Outro morre de uma morte trágica, né? Você vê, durante aquele trabalho, um amigo passando mal, outro desesperado, chorando. São histórias tristes. E também você vê o lado bom, né? Quando você vê uma pessoa quase morrendo, de repente ela ficando boa, tendo uma história boa. Entendeu? Uhum. Então, assim, são muitas histórias. Se eu fosse escrever do que eu já vivi dentro de um hospital...
Daria mais um...
São muitas histórias.
O Will's Anatomy. É.
Cara, então,
23 anos tem história. 23
anos tem história. E eu falo assim... A parte mais triste é quando você vê um colega seu chegando na urgência. Você fala, puta, eu não acredito que meu amigo tá aqui. E você correndo pra lutar pra salvar a vida dele. E de repente... Seu colega vem a óbito, ali você junta com todo mundo, chora, abraça e você fala assim, puta merda, perdemos mais um amigo. Você saiu daqui pra morrer, entendeu? Você pensa assim, mas faz parte, né? E às vezes o outro tá trabalhando ali, morrendo do seu próprio trabalho, infarta, alguma coisa. São muitas histórias assim que mexem com a sua cabeça, entendeu?
Eu acredito que seja muito grato e ingrato ao mesmo tempo, né?
Domingo. Eu vou contar a história assim, porque um dos meus melhores amigos trabalhava com nós. Era um domingão, de repente passa o rádio falando, fulano sofreu um acidente. Eu olho pra minha amiga, não, eu não acredito. A gente desesperado, preparando a sala, arrumando tudo pra receber aquele amigo que a gente gosta. Nervoso, meu coração acelerou. Eu não sabia o estado que ele ia chegar. Mas graças a Deus, ele chegou num estado bom. Não foi tão grave, né? Porque sempre a gente pensa o pior, porque a gente tá acostumado no pior.
Você prepara pra tudo.
E naquele momento ali, amoleceu minhas pernas, cara. Mas eu falei, não, eu tenho que ter força pra pegar uma veia boa, né? Pra poder salvar a vida do meu amigo. Então, assim, a gente vive isso. De repente, você tá ali, chega um conhecido seu, alguém, você fala, não, eu não acredito que é o fulano, né? Às vezes, o filho de um amigo seu morre de acidentes.
É sempre uma luta pra vida, né?
Pra vida.
Ah, olhando pelo lado de fora como paciente, por exemplo, você chega lá no pronto-socorro ali, por exemplo, você fala assim, puta, tem um acidente, aí vai demorar pra caramba esse negócio. Mas na nossa cabeça, de, tipo, que quer tá lá porque tá com uma dor de barriga, alguma coisa assim, é... o do cara que tá lá não é tão urgente quanto o nosso, entendeu?
E eu vou, com certeza, e eu vou relatar uma coisa também, que dentro de um hospital, o paciente vira teu amigo. Eu, nesse trajeto, eu tenho um grande amigo meu, que eu vou falar o nome dele, que eu sei que...
Sim.
Eu tenho ele como meu filho, que é o Mineiro, eu chamo ele Mineiro, é o Wilson. Foi um paciente que amputou o dedo e eu tive a oportunidade de fazer o curativo dele. E nós viramos grandes amigos, cara. Então, são histórias também que dali surge amizade, também pode surgir um relacionamento, um casamento. Então, muitas pessoas se envolvem com aquela vida humana. Muita gente, eu mesmo fui visitar paciente em casa, fui convidado para almoçar na casa deles. Que então, legal. Assim... Tem pessoas que eu encontro na rua que eu fiz amizade trabalhando. Eu não trabalhei só em um hospital. Né?
Eu já vi vários. Que eu ando com ele de vez em quando assim. Eu vi vários falando assim: nossa, eu lembro você do hospital, cara, você me ajudou aquele dia e tal. Outra vez, outra ocasião. Cara, vários. E todas as vezes não chega e fala assim: ô, esse cara aí, nossa, esse cara é ruim. Não, não. Me tratou bem, me ajudou, tava lá comigo. Ô. Você vê que legal? E
isso é legal pra caramba.
Não é um cara que tá fazendo negócio por fazer.
Tudo.
Faz por amor.
Agora eu vou contar uma história também, que eu guardei essa história numa caixa de sapato, certo?
Nossa.
Eu cuidei de uma paciente, na época ela era especial. Ela urinava por sonda, ela não tinha acessibilidade de evacuar, o intestino dela não tinha problema. E ela era de uma cidade de fora. E ela veio fazer tratamento aqui. E, nossa, ela tinha um rosto muito bonito, eu tratava ela muito bem, eu era garotão na época, né, meninão. E aí ela pegou meu contato, né, meu telefone, meu endereço. Rapaz, todo mês eu recebi uma carta dela, ela relatando a experiência que ela viveu no hospital, falando das pessoas.
Vou puxar o microfone um pouquinho.
Falando das pessoas, certo? E nesse momento, assim, as cartas dela, ela colocava até perfume, ela agradecia e se tornou amizade. Eu... escrevia pra ela também. E muitos anos a gente se escreveu, trocou. E eu vi que ali viveu um conto de... ela espelhou em mim algo que ela se apaixonou. Ela se apaixonou por mim. Só que eu tinha ela como uma amiga, né?
Vai dar um romance isso, hein?
É.
Mas Will's eu não... Anatomy.
Will's Anatomy.
Eu nunca tive coragem de desfazer dela, porque ela era especial. Então eu sempre correspondia a ela. E ela era
uma inocência, né?
É. Também, né? E ela viveu aquele conto, ela contava as histórias dela em outros hospitais, da vida dela, ela tinha... Só que ela vivia comigo um romance. E aí o dia que ela ficou sabendo que eu ia casar, ela mandou uma carta, né, escrevendo, né? Que ela encerrava o romance dela comigo. Aí que eu vi, e aquilo cortou meu coração.
Com certeza.
Cortou meu coração, e eu falei, puta merda. E ela que desejava que eu fosse feliz... mas que ela ficou muito triste, que ela não esperava, que ela tinha uma esperança comigo, e de boa. Então, eu guardei, eram muitas cartas, eu guardei dentro de uma caixa de sapato. Só que...
Mas literalmente, você guardou uma caixa de sapato.
Porque era uma história de uma paciente, de uma pessoa que eu vi uma vez, mas correspondi com ela por muitos anos, entendeu? E então, assim, eu queria guardar essas cartas, servia pra algo, mas eu acabei jogando fora e se passou, mas ali tinha, ela relatava o nome desde da portaria, da recepção, das enfermeiras, dos enfermeiros, como que ela foi tratada bem, ela falava até do lago municipal que ela viu quando ela foi embora, ela expressava tantas coisas que hoje eu acho que ninguém faz isso mais. Era um livro, dava pra fazer um livro daquela menina.
Que emocionante, cara.
Entendeu?
Que emocionante
mesmo. E eu vou falar, foi uma paciente que eu guardo um carinho muito grande, nem sei se ela se encontra hoje na Terra, pode ser que ela já partiu também. Só que assim, uma experiência pra mim de histórias, entendeu? E algumas famílias que eu tenho amizade até hoje, entendeu? Que eu tive a oportunidade de também ir almoçar com eles ou de receber na minha casa. Pessoas que me ligam até hoje, entendeu? Que não esquece de mim. É, paciente que acha que eu salvei a vida dele, me dá chocolate, mandava presente pra mim. Pessoas assim que... sei lá, marcou minha vida e eu vou levar isso pro resto da vida, entendeu?
Nossa, que legal.
Resumindo assim essa história. E outra coisa também foi trabalhar na psiquiatria, uma coisa diferente, uma coisa que eu tive amor muito grande trabalhar com os pacientes psiquiátricos, saber que Os loucos não são aqueles que estão internados. Os loucos estão aqui fora. Porque aqueles lá não têm maldade. Eles são puros, entendeu? Porque você pode brigar com eles, daqui a pouco eles estão latilizando, te beijando. Entendeu? Eles não têm raciocínio como a gente. Mas aí eu aprendi que a loucura tá aqui fora, não lá dentro da clínica. Igual o pessoal às vezes tem o preconceito, né? Que aqueles pacientes que já nasce com problema mental, que às vezes come fezes, que come lixo, que come barata. Mas eles te passam um carinho, um amor tão grande, cara. Quando você chega assim, eles te rodeiam, eles querem te beijar, eles querem te abraçar. E gratificante isso também.
Posso fazer um comentário? Eu percebi que desde o começo da história, você vem contando que cada lugar que você visitou, você aprendeu.
Aprendi.
Você não perdeu a essência da vida, que é aprender a cada dia. Então, tipo assim, todo lugar, toda visita, toda região que você foi aberto...
Para conhecimento.
Corpo e alma.
Isso.
Né? Chegou, aprendeu, levou para a vida toda, e tem amigos, tem pessoas que te amam, com certeza que te amam. Pelo que você fez e pelo que você é, entendeu?
Isso.
Um cara sensível, um cara que foi viajar pra Cancún, foi pra Califórnia.
E viajei pra outros países aí fora também.
Las Vegas, Rio de Janeiro e toda essa região toda. Cara, eu não sei...
Uruguai, Argentina...
Eu fiquei um pouco emocionado.
Vai dar uma oportunidade com que é dele.
Bora.
Então vamos entrar nessa parte. Então,
vamos. Né? Desculpa que eu fiquei emocionado com a parte da psiquiatria. É forte.
É a visão que ele tem, que muitos não têm.
É realmente o que você falou. Às vezes a gente fala de
pessoas, mas não conhece. Porque aqui o povo pensa que vai fazer. Se matar lá, eles não pensam nada.
O William tem um lado romântico, né, cara?
Nossa,
ele
foi
o lado,
eu,
lado bom do ser humano.
Eu quase chorei. Eu fiquei assim.
É que segurando. Não dá pra contar tudo, né? Se
não, pudesse imagina.
Contar tudo, seria muito tempo. Então, resume rápido.
Vamos falar de coisa boa então. Vai então, Will! Qual lugar que você não conheceu e quer conhecer ainda?
Rapaz, posso falar? Eu quero conhecer tudo desse mundo. Mas um lugar que eu sonho de ir é no Egito. E também conhecer a Grécia.
Caraca,
a Europa.
Umas coisas antigonas, assim.
Isso. E também a Terra Santa, que eu acho que a gente tem que ir lá na terra que Jesus pisou. Mas assim, eu quero ainda conhecer muitos lugares, viu? Meu sonho ainda não terminou, não.
Não.
Nem que eu chegue com 70 anos, bem galinha, mas eu vou estar viajando.
É isso,
certo?
Aí, top.
Então, até falo pro meu amigo Márcio que ele tem um sonho, e eu falei que ele vai conseguir, que é conhecer os Estados Unidos. Eu falei pra ele, para de achar pequeno.
Foi por isso que eu falei pra ele o negócio do visto lá, que eu sou pobre.
Não. Eu me vejo ele como eu, e ele é um cara talentoso. Quem conhece o Márcio aqui sabe a inteligência que esse cara tem.
O Márcio é bruto mesmo. O Márcio é bruto. Vocês nem sabem o esforço que esse cara faz pra isso aqui acontecer. De verdade.
Vocês são doidos,
velho. E assim, o sonho que
eu... Doido é mesmo, doido é nós, que tá aqui fora.
Isso, verdade, inclusive, meu amigo conheceu Cancún através de mim. Eu e minha amiga ajudamos ele, levamos ele pra Cancún. E eu falo, todo mundo é possível. Então a gente tem que também saber que você pode ajudar seu amigo a viajar junto. Não se apega ao dinheiro. Se você puder levar um amigo junto, leve. Se você puder ajudar a pagar a passagem dele, paga. Faça a felicidade dele também. Entendeu, gente? Nessa vida a gente não vai levar nada. E a experiência que a área da saúde passou pra mim, gente, pra que você se apegar ao material? Sendo que quando você morrer vai ficar tudo aqui. A nossa vida é um livro, que amanhã essa página chega ao final, entendeu? Então não se apega ao material. Viva o momento, faça as pessoas felizes. Que em Brasília eu convivi com uma tia, que ela não se encontra aqui mais, mas ela falava assim, meu filho, a maior felicidade do mundo é ajudar alguém. Você vê o sorriso da pessoa. Você comprar essa caneca aqui e a pessoa sorrir. Faça com amor. E tudo que você faça com amor, te garanto que nunca vai faltar nada. Entendeu? Ajude teu amigo, teu irmão, teu pai, tua mãe. Entendeu? Ajude.
Ou ele é o cara assim, tipo, ele vem aqui, a gente troca ideia, mano. Ele começa a falar, eu fico assim, vou falar, Will. Ele é o único cara que deixou de boca fechada. Porque assim, eu falo pra caramba, vocês estão ligados, né? Hoje eu não falei nada. Mas também não falei nada. Porque a história dele tá muito bom, isso, cara. Tá muito bom. Poderia ficar horas aqui conversando.
Vamos mais umas três perguntas de jogo rápido.
Vamos lá. Que eu quero saber.
Deixa eu perguntar. Você bebe bebida alcoólica?
Cara, eu sou espiritualista. Então, assim, eu não tomo bebida alcoólica. Mas você já teve a oportunidade de ir muitas baladas comigo e ver que às vezes eu brinco muito mais, me diverti muito mais do que quem bebe.
Eu puxei isso. Teve uma experiência, cara. Agora é a minha história agora.
Uau.
Teve uma experiência que a gente tava no barzinho e tal, dançando, porque a gente gosta de sair pra dançar, tal, com os amigos e tal. E a gente foi lá. Aí eu, meus amigos, bebendo um chopp e tal, um atrás do outro. Pá, tomou um chopp. Nós já tava doido. Vira pro lado, esse aqui assim, uma garrafinha de água, cara. Uma garrafinha de água. Eu falei assim, tem o que nessa garrafinha? Ele falou assim, tem nada não, é só água. Eu falei, não, você tá mais louco que nós, cara. Eu falei assim, posso falar?
Pode.
Do nada, só ia beijando a merda. Beijou uma aqui, beijou outra ali. Eu falei assim, mano, o que ele tá bebendo? Eu vou beber água a partir de hoje, cara. Eu acho que o negócio é água, cara, é água.
Esse
é muito louco, cara.
Olha que da hora.
Ele só que. Nossa, que viagem, mano.
Não, eu acho que você tem que entrar na animação e vamos se divertir, vamos brincar, vamos abraçar, vamos beijar e. Se foda-se, eu aprendi com ele, se foda-se.
É, às vezes a gente ensinou as coisas.
O Márcio me ensinou muito também na vida e eu acho que a história dele de vida também é bonita, como a sua, como todo mundo.
Sim.
Então, assim, eu valorizo esse
hoje
cara.
Não é minha história.
Não, eu valorizo ele. Sabe por que eu valorizo ele? A arte que ele tem de cantar, de levar alegria pro público, o talento que ele tem e a inteligência que ele tem. Então. Isso eu não tenho. Eu falo pra ele que ele é muito mais inteligente que eu. Aí ele fala, não, você é inteligente. Eu falo, não, eu sou burro. Aí entra naquele mérito. Mas eu acho ele inteligente, entendeu?
É como você falou, acho que cada um tem um tiquinho, né? É isso que nós queremos com esse podcast, né? Eu acho, né? De sentar outras pessoas aqui, Will, como você sentou hoje, pra conversar com nós tudo isso que você conversou, tipo assim, só que da perspectiva dela. E ter esse ensinamento. Porque quanto mais pessoa passa aqui, mais nós aprendemos, né, Márcio?
E eu vou falar, eu já fui visto como louco. Porque muitas vezes, no hospital, eu levei pessoas doentes pra minha casa. Pra dar um banho, pra comer, porque a pessoa não tinha um lugar. Então, até minha família às vezes olhava assim, mas eu dava um jeito de levar pra lá. Hein? Eu não conseguia saber que tinha uma pessoa de fora que não tinha um lugar pra ficar. E às vezes eu deixava a pessoa lá, eu tava trabalhando, deixava no horário de janta. E ia trabalhar. Aí a pessoa falava, você é louco, você deixou um estranho dentro da sua casa. Mas, gente, é difícil, né? Eu pensava em eu nessa situação, entendeu? Então, assim, fora as pessoas que eu coloquei dentro da minha casa, que eu ajudei. E eu agradeço a Deus e quero ajudar muito mais.
O cara bateu na porta da casa dele e falou assim, você tá onde, cara? Eu falei assim, tô na rua. Não, então faz o seguinte, você passa a noite aqui. Dormiu na casa dele, assim, sabe? Despretensiosamente. Sem interesse, sem nada. Não, dorme aqui, irmão. Fica tranquilo. É outro naipe de vida.
Não é
aquele que fala assim, ó, eu sou...
Eu ajudo, eu faço.
Não, ele faz. Não precisa saber, ninguém precisa saber.
Eu dou o tanque de oxigênio pra Manaus. Desculpa, foi uma cutucadinha em alguém.
Mas... Algum narizinho coçou agora, né?
Mas, Will, foi um prazer conhecer você, cara.
Com certeza.
Assim, conhecer, assim, esse outro lado que eu não conhecia. Essa conversa que nós tivemos aqui.
Bom de tudo foi saber que tô aprendendo com vocês e me senti tão importante aqui nessa mesa, aqui, sendo entrevistado. E saber que a gente não precisa ser um artista. Todos nós temos nossos valores, nossa cultura. E dizer que isso aqui tá sendo muito bom, gente. Muito bom. É uma cultura, é um aprendizado, entendeu? Eu tenho que agradecer, gente, e dizer pra vocês, desculpa aí se eu brinquei muito, se eu falei besteira.
Que é isso?
Agradecer ao povo que vai me ver e...
Muito obrigado.
E agradecer a Deus, né? Tamo junto.
Cara, foi um prazer conversar com o Will aqui hoje.
Imenso.
Um prazer conversar com você de novo,
muito
Márcio.
Muito obrigado, Diego, pra você também.
Obrigado, viu, por você ter sido um bom menino hoje.
Atendendo a pedidos, ó.
Lembrando que faltou café.
Faltou café.
Não, vai ter
uma xicrinha
rodada.
Só. Gente, agradecemos vocês por assistir mais esse episódio. Acompanha a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube,
nas redes de áudio, que é o Spotify, o Deezer, no iTunes. E a gente vai seguindo, certo? Então a gente encontra você na próxima semana, no próximo episódio. Um beijo. E aqui termina o Bill e Ted Podcast. Um abraço.
Opa!
Vai,
velho!
É pra aquela câmera lá que nós sempre
cantamos.
Tchau, tchau, tchau.